As notícias na ERT, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste bloco das 13. O município de Tomar está a preparar a candidatura para a aquisição de várias habitações, processo que se integra no âmbito do programa Primeiro Direito, programa de apoio ao acesso à habitação, e tem o apoio do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IRU. A Presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, fez na última reunião do Executivo Municipal um ponto de situação em relação a este processo e sobre a estratégia local de habitação que, como recordou, prevê investimentos da ordem dos 12 milhões de euros.
O protocolo do IRU surge por causa da estratégia local de habitação e que, efetivamente, previa um investimento de 12 milhões de euros ao longo de vários anos, sendo que neste momento, o ponto de situação, estamos a preparar, porque agora, apesar de existir o protocolo, tem de existir a candidatura. Estamos a preparar a candidatura para a aquisição de um conjunto de habitações que não são da Câmara, e, portanto, vamos adquiri-las para depois, num dos casos, deitar abaixo e construir novo, noutro, reabilitar. E, portanto, tudo isto é apoiado no âmbito do protocolo que temos com a IRU. Sendo certo que, em algumas das habitações que nós vamos deitar abaixo para depois construir de novo, algumas dessas habitações estão ocupadas. E também é apoiado o arrendamento temporário daquelas famílias que estão nessas habitações enquanto se faz a construção do local onde elas estavam. Está também a ser trabalhado com a IRU, porque na altura tínhamos aqui algumas dúvidas que estão já esclarecidas por parte do IRU, de fazermos um concurso de concessão-construção. A Câmara detém 5 lotes junto ao Lidl e, portanto, aquilo que é a nossa intenção é fazer um concurso de concessão-construção e, portanto, é apoiado no âmbito também do protocolo que tínhamos e que temos com o IRU, sendo que nesses 5 lotes irão existir um dos lotes será para habitação social e os outros 4 lotes serão para habitação a custos controlados. E, portanto, estamos com o apoio do IRU a construir o modelo de lançamento deste concurso de concessão-construção naquela zona. A aquisição destes dois núcleos, digamos, um que vai ser para reconstrução e o outro que vai ser para deitar abaixo e construir de novo, temos prevista a aquisição durante o mês de maio. Sendo certo que já nos foi dado autorização, porque para construir de novo temos que fazer projetos, não é? E já nos foi dada autorização para podermos ir ao terreno e iniciar as medições para começar para adjudicar os projetos. Quanto ao outro processo, como não temos know-how dentro da Câmara, pedimos para a realização do concurso de concessão-construção, desde o início pedimos apoio ao IRU. Pensamos que conseguimos trazer até ao final do primeiro semestre, a reunião de Câmara, o lançamento do concurso de concessão-construção.
Rádio F, o primeiro a informar.
A Guarda Nacional Republicana de Tomar recuperou diverso material furtado de residências na sequência de uma investigação que decorria há cerca de 3 meses. Os militares localizaram e identificaram os autores dos ilícitos, 2 homens de 29 e 61 anos. Foi dado cumprimento a 4 mandados de busca, 2 domiciliários e 2 em veículos, que culminaram na apreensão de diversos artigos furtados das residências, destacando-se um computador portátil, um telemóvel e 6 notas de coleção. Os suspeitos, um dos quais com antecedentes por crimes contra o património, foram constituídos, arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Cine Teatro Paraíso em Tomar é um dos 38 equipamentos culturais que vão receber ao longo dos próximos 4 anos apoio à programação da rede de teatros e cineteatros portugueses promovido pela Direção-Geral das Artes e ao qual se candidataram 61 espaços, tendo sido o equipamento com maior pontuação do Médio Tejo a receber 50 mil euros anuais entre os anos de 2022 e 2025. A vereadora responsável pelo Polo da Cultura no município de Tomar, Filipa Fernandes, deu então conta deste processo que vai permitir aumentar a oferta cultural do cine-teatro.
O município de Tomar foi, portanto, das candidaturas da DG Artes no âmbito da rede de teatros, dos cineteatros portugueses, foi um dos municípios elegíveis para a angariação de verbas para a programação cultural deste espaço, do Cineteatro de Paraíso. O financiamento a que nos candidatámos foi de 50 mil euros ano e este, portanto, virá durante os próximos 4 anos. Queria realçar que esta programação de artes performativas contempla mais projetos, portanto, alternativos, projetos emergentes, projetos que trabalhem com a comunidade, o serviço educativo e, portanto, de realçar que a nossa candidatura no Médio Tejo foi a que teve melhor conotação, portanto, foi aquela que obteve maiores pontos e, portanto, gostava de realçar isso e que a mesma foi realizada pelos serviços da Divisão de Turismo e Cultura, não recorrendo a serviços externos para a criação da candidatura. E, portanto, gostaria de deixar aqui o orgulho que sinto, portanto, por termos sido um dos municípios elegíveis e realçar o trabalho daqui da chefe de divisão de Turismo e Cultura, Ana Soares, que foi incansável na concretização desta candidatura e, portanto, há que realçar quem merece e, neste caso, dar os parabéns também a toda a divisão, em especial à chefe de divisão de Turismo e Cultura, Ana Soares, pelo grande feito desta candidatura que irá dotar o Cineteatro de boa programação nos próximos 4 anos. Esta candidatura, só dizer-vos que não previa, portanto, o financiamento de artistas mais comerciais, como nós temos tido, por exemplo, o Jorge Palma ou o Pedro Brunhosa, não era nesse âmbito, eram mais candidaturas emergentes e, portanto, não fomos à tabela máxima dos 200 mil euros, porque aí a autarquia tinha que ter um investimento de 400 mil euros só para projetos deste âmbito e não é isso que nós queremos. Queremos uma programação eclética em que tudo tenha lugar no cineteatro. E, portanto, achamos que foi o correto e o justo dos 50 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praia Fluvial do Agroal, situada nos concelhos de Orém e Tomar, foi distinguida nesta quinta-feira com a Bandeira Azul numa lista divulgada pela Associação Bandeira Azul da Europa. Entre as 431 praias marinas e embarcações de ecoturismo que vão poder exibir a bandeira azul nesta época balnear, há 97 da região centro de Portugal, 62 praias costeiras, mais duas que em 2021, 31 interiores, mais 4 e ainda 4 embarcações de ecoturismo, mais duas. Um sinal claro de que as águas balneares da região são cada vez mais uma referência de qualidade e de segurança. Pelo Médio Tejo, destaque para o Bustelim e Fernandais, em Vila de Rei, Carvoeiro, no Conselho de Mação, e Aldeia do Mato e Fontes, no Conselho de Abrantes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
44% da população de Alcanena está sem médico de família e o cenário irá piorar ainda mais, tendo em consideração que dentro dos próximos 2 anos há profissionais que irão entrar na idade de reforma. Em recente entrevista à ERTS, Rui Anastácio, presidente da autarquia alcanense, referiu-se a esta situação como um cenário tenebroso, não poupando nas críticas às autoridades de saúde. Rui Anastácio disse mesmo que se estivesse no lugar do diretor da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo, já se tinha demitido, justificando esta sua posição com a falta de planeamento e incompetência.
E o cenário que nós temos neste momento do Conselho de Alcanena é tenebroso. Para ter uma ideia, e eu gostava que me explicassem várias coisas. Olha, gostava que me explicassem porque é que na região norte apenas 3% da população não tem médico de família. E na região de Lisboa e Vale do Tejo há 20% da população que não tem médico de família. Consegue explicar isto? Um país aparentemente a duas velocidades. Mas mais grave é que em Lisboa e Vale do Tejo há 20% da população que não tem médico de família. No Conselho de Alcanena há 44% da população que não tem médico de família. Eu acho isto um escândalo terrível. Acho que nós estamos a ser tratados de uma maneira que não merecemos. Aliás, ninguém merece ser tratado desta maneira. E ainda nos dizem, isto agora, estes próximos 2 anos é que vão ser muito maus, porque daqui a 2 anos há um novo ciclo de formação. Desde logo houve aqui um lobby dos senhores doutores que merecem todo o respeito e há extraordinários médicos, e eu tenho a perfeita noção que os médicos na função pública vão ser muito mal pagos. Não tenho dúvida nenhuma para as responsabilidades que têm, etc. Mas desde logo os senhores doutores não têm que escolher para onde é que vão. É o Estado que lhes paga a formação, que lhe diz, o senhor vai para aqui, para ali ou para lá. Porque é aqui que é preciso. Não é onde o senhor decide que é preciso. Mas nós continuamos a ser, com estes nossos brandos costumes, continuamos a aceitar que haja Eu não consigo perceber como é que no região norte 3% da população não tem médico de família e não consigo alcançar 44%. Eu não acho isto razoável. Isto não é, ninguém tem capacidade. E depois ainda nos diz, tem que criar mecanismos para captar os médicos, para os médicos quererem ir para o seu concelho. Então como é? Começa a oferecer uma vivenda aos médicos, um carro. Os senhores têm que criar um bom projeto. Sim, entendo, mas temos que ter médicos para criar um bom projeto. Mas é que nós não temos médicos. Não é só um problema de planeamento. Eu acho que é um problema de incompetência pura. Eu, se fosse diretor da ARS, Lisboa e Valdez, demitia-me. Porque chegar a este ponto, alguém que lá está há 10 anos... Eu digo isto com toda a simpatia. Eu ainda há pouco tempo estive com o senhor diretor da ARS, Lisboa e Valdez. Eu pergunto, então diz que se demite, alguém que se demite, alguém que tire consequências disto. Isto é terrível. Isto revela uma incompetência total e profunda do nosso Estado e do Ministério da Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do processo de elaboração da Estratégia Local de Habitação do Conselho da Sertã, o município está a realizar um diagnóstico das necessidades habitacionais das famílias residentes no Conselho, de forma a definir estratégias de planeamento da sua intervenção no âmbito da política de habitação em articulação com outras políticas setoriais. Deste modo, foi criado um inquérito online, cujo objetivo se prende com a identificação das famílias residentes no Conselho da Sertã que se encontrem numa situação de habitação indigna, de forma a desenvolver uma estratégia e um modelo de intervenção com propostas de resolução desses constrangimentos de acordo com o programa Primeiro Direito. O programa de apoio ao acesso à habitação visa promover e apoiar soluções habitacionais para famílias que vivem em condições habitacionais indignas e que não disponham de capacidade financeira para suportar os custos de acesso a uma habitação adequada. Informações adicionais sobre este procedimento, bem como o eventual apoio no processo de preenchimento do inquérito, podem, entretanto, ser obtidos junto da IPSS da Junta de Freguesia, da área de residência ou diretamente no setor da ação social da Câmara Municipal de Sertã.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Bruno Gomes, presidente do município de Ferreira dos Êxares, define como uma das suas prioridades para este ano a reorganização dos serviços municipais. António Feliciano.
Cultura, associativismo, reorganização dos serviços municipais e requalificação de algumas ruas. São estes, entre outros, os objetivos apontados por Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira dos Êxares, para este ano de 2022. Em recente entrevista à ERS, o autarca olhou assim para o futuro próximo e deu conta das metas a concretizar.
Objetivos para este ano. Exato. Continuar aqui esta política, esta estratégia de conseguir ter um conjunto de eventos de âmbito regional e nacional até ao final do ano, e um conjunto de auscultação de protocolos com diversas entidades, seja a Universidade de Coimbra, seja o Politécnico de Leiria, ou o Politécnico de Marca. Temos aqui numa fase de muita auscultação para conseguirmos criar pontos que ajudem no desenvolvimento, que ajudem, por exemplo, nos cuidados na área da saúde oral. Isso é uma parte muito importante. Termos aqui também a capacidade de voltar a alavancar o associativismo com um conjunto de atividades entre todos. Depois, uma parte muito importante que é conseguirmos, de facto, afinar esta reorganização que fizemos no município. Tínhamos duas divisões, passamos a ter quatro. Estamos aqui todos, conjuntamente com os trabalhadores, a tentar conseguir melhorar toda a orgânica do município. Isto é uma simbiose que eu tenho gostado muito de fazer, porque é dar mais responsabilidades e ouvir mais os trabalhadores. Quer dizer, o meu gabinete, por exemplo, eu reúno com os trabalhadores, com as FIAs, numa mesa redonda. Estamos sempre em equipa. E quanto mais responsabilidades, quanto mais liderança os trabalhadores tiverem, para mim é muito melhor, ficam menos trabalho e eles também têm uma sensibilidade maior e mais específica para cada caso. E então nós queremos muito também conseguir aqui melhorar os procedimentos no que toca ao município. Temos um conjunto de obras que eu teria muito terminar, requalificação da Rua Fonte Ferreira, São Miguel e também de Eduardo Mota, que são parte importante. Uma delas passará também ao lado deste Parque Merendas, que vai ser um ótimo lugar para os ferreirenses estar. Vem dar ali um bocadinho mais de dignidade e o objetivo era conseguir finalizar, adiantar muito estas obras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está de volta a tomar, neste fim de semana, de 30 de abril e 1 de maio, mais uma edição do Templários Rally Classic. Depois de uma paragem forçada por causa da pandemia, a prova, que se insere no conceito Legend, tem como objetivo reunir em competição carros e pilotos de rally dos anos 70, 80, 90 e seguintes. Nascimento Costa, do Motor Clube de Tomar, entidade que organiza o rally, fez para a Hertz uma antevisão do programa, da prova, que tem este ano uma participação recorde.
Esta edição, portanto, ao fim destes dois anos de interreio, por aquilo que foi também esta pandemia que nos assolou, nós este ano temos um recorde em termos de participantes inscritos. Nesta altura temos 48 inscritos, portanto, bateu aqui o recorde em relação aos outros anos. De qualquer maneira, a prova vai se desenrolar mais ou menos da mesma forma como aconteceu na última edição, com dois troços cronometrados, Porto Cavaleiros e Brasões, sendo que este troço de Porto Cavaleiros tem sua partida às 15 horas aqui em Tomar, e portanto a primeira prova especial de classificação começa às 15h18, precisamente em Porto Cavaleiros. A partida será na zona do Alvenqueiro, com a chegada à estrada que liga Tomar ao Suim. Portanto, é este o primeiro troço cronometrado, que irá ser percorrido por três vezes, às 15h18, 16h36 e 17h54. São as horas da partida para o primeiro piloto em cada uma das destas especiais. Depois há aqui um reagrupamento, novamente no Mochão, de todos os pilotos. Os carros irão ficar no Mochão, e a partida para a Super Especial, que é aquela especial dentro da cidade. Portanto, sai do Mochão às 21h25 o primeiro piloto, e a partida para o primeiro piloto nessa, para a sua primeira passagem por o Paia Verde. Cada piloto irá fazer duas passagens nesta especial. A sua primeira passagem está marcada para as 21h33 para o primeiro piloto, portanto, aqui na Super Especial. Depois o regresso ao parque fechado, ao Jardim do Mochão, e a segunda etapa será então no domingo, com a partida às 10 horas também no Mochão, e o primeiro troço dos Brasões às 10h18, sendo que já é junto a Porto Mendo aqui a partida, e irá terminar aqui perto já dos Brasões, na estrada que liga dos Brasões a Carregueiros, com aquela passagem junto sempre ali ao Pedido dos Pegões, como um dos monumentos também ex-libris da nossa cidade, e que também acaba por fazer também parte um pouco já desta prova do Templário Israel e Clássico, como um sítio de passagem, e também com aquilo que são algumas das filmagens que entretanto vai mostrando aquilo que nós temos de bom em termos de património na nossa cidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Paulo Macedo.
No próximo domingo comemora-se o 1 de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. Comemoram-se 142 anos deste Dia Internacional. 142 anos de uma incessante, dura e heroica luta dos trabalhadores de todo o mundo pelos direitos e pela emancipação do trabalho, por uma sociedade em que o trabalho, finalmente livre da exploração, constitua a realização plena das capacidades criadoras do ser humano. 142 anos de fulgurantes avanços, de dolorosos recuos, de tenaz resistência dos trabalhadores, porque, enquanto persistir a exploração, nenhuma conquista dos trabalhadores é definitiva ou está segura. No século XIX, em 1885, as organizações dos trabalhadores dos Estados Unidos decidem convocar uma greve para o primeiro dia de maio de 1886, como forma global de luta pelas 8 horas de trabalho diário. No período que mediou entre a convocatória e o primeiro dia de maio de 1886, assistiu-se a uma impressionante ascensão das lutas e do movimento organizado dos trabalhadores, e de igual modo um recrudescimento da repressão e da provocação patronal. O 1 de maio em Chicago reúne uma manifestação de dezenas de milhares de trabalhadores em greve. Em muitas empresas verifica-se uma brutal repressão policial. A 4 de maio, no decurso de um comício de solidariedade com os trabalhadores de uma empresa, onde a repressão provocaram numerosos mortos e feridos graves, é lançada uma bomba para o meio do público. Em resultado desta provocação, vários polícias e 4 trabalhadores foram mortos. Este acontecimento é o pretexto final para o patronato intadiar a repressão generalizada contra o movimento operário. Quadros sindicais são condenados à prisão e a trabalhos forçados. Oito deles ficaram por sempre conhecidos como os mártires de Chicago. São condenados num julgamento fantoche como principais responsáveis pelos acontecimentos do dia 4 de maio e quatro deles são enforcados a 11 de novembro de 1887. Agora, no século XXI, em 2022, num contexto marcado pela fragilização dos trabalhadores na relação de trabalho, pelo enfraquecimento da contratação coletiva, pelo aumento das desigualdades, pela degradação dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, pela persistência de pensões e salários que hipotecam a satisfazer necessidades básicas a um conjunto alargado da população e assim se nega uma vida digna e também a própria desertificação de uma parte do território. E neste momento estamos perante um programa do Governo, proposta de Orçamento de Estado para 2022, que tem que desenvolver uma política que valorize o trabalho e os trabalhadores, que promova os serviços públicos de qualidade e garanta o financiamento do Estado, através de uma tributação que, garantindo mais recursos, incida sobre os rendimentos do capital, desonerando aqueles que têm como origem o trabalho. Estamos perante um brutal aumento de preços de bens e serviços essenciais, que está a exigir medidas que ponham travão à especulação que caracteriza algumas destas subidas. A exigir também que o poder de compra dos trabalhadores reformados e pensionistas seja aumentado. Antes mesmo da condenável guerra na Ucrânia, já os trabalhadores e suas famílias eram confrontados com aumentos insustentáveis, situação que se agrava com esta guerra que afeta essencialmente os trabalhadores, novamente os reformados e as camadas mais desfavorecidas da população. Por isso é tão importante a participação nas condições do 1 de maio, que vão decorrer em Santarém, com um autocarro no entroncamento junto à estação da CP à 1h30, ou em Torres Novas, terminal rodoviário, à 1h45.
E é tudo, assim fechamos, ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.